Bom, olá pessoal, aqui estamos de novo, professor Roque Brinkmann, da disciplina de Contabilidade Básica para o Ensino à Distância da UFSC. Bem, hoje a ideia é iniciar com uma primeira aula propriamente dita, trazendo algum conteúdo para vocês. A ideia neste início de conversa é dizer para vocês de que a contabilidade ela já começa a atuar diante da administração. Até mesmo antes de que a empresa seja criada. Do que eu estou falando? Uma empresa, como vocês sabem, ela precisa ser constituída de forma legal, ela precisa ser registrada em órgãos competentes e assim por diante. No momento, então, da criação de uma empresa, da constituição de uma empresa, que é a palavra mais adequada, é necessário, então, que esse evento seja encaminhado por um contador. E até mais do que isso, num contrato que vai ser criado, onde os sócios, em que, melhor dizendo, os sócios vão se manifestar nesse contrato sobre como que a empresa vai se constituir, também vai ser necessária a posição de uma assinatura, a revisão, o acompanhamento de um advogado. Então, em suma, na constituição de uma empresa, vai ser necessário a interveniência de um contador e a interveniência de um advogado. Mas quem vai encaminhar, propriamente dito, a parte toda de constituição é o contador. E como é que isso aí funciona? Bem, a primeira. São vários eventos, mas vamos dizer assim, entre os mais importantes. Nós temos aí o registro desta empresa no junto à Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil, como vocês sabem, é o órgão fiscal, é o órgão encarregado pela União, do Executivo, do governo brasileiro, pela cobrança e pela fiscalização de uma gama bastante grande de tributos. E como vocês sabem também, tributos é uma palavra genérica. Dentro de tributos, nós temos várias espécies, como por exemplo os impostos, como por exemplo as taxas e também as contribuições. Então, guardem bem isso, porque muitas vezes é comum se confundir imposto com tributo, quando na verdade o imposto é uma das espécies de tributo. Então, tributo é um nome genérico, né? Pois muito bem, uma empresa para funcionar regularmente, ela precisa então. Estar registrada nessa Receita Federal do Brasil. Basicamente, como é que isso aí se dá? O contador encaminha os documentos necessários para a Receita e a Receita, depois de fazer a sua análise, ela emite então uma cartela, um cartão de controle, que é o que dá conta desse registro. E aí a empresa então recebe um número de registro. Esse número de registro é o chamado CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Então, por exemplo, como vocês têm aí na apostila, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, ela possui um registro também dessa natureza. E o número, inclusive, está ali. É um número de 14 dígitos, um número bem grande. E é assim que acontece com todas as demais entidades, empresas, órgãos e por aí vai. Pois muito bem, feito esse registro na Receita Federal do Brasil, o que que a empresa então já passa a ser? Ela passa a ser uma pessoa no mundo. Como assim uma pessoa no mundo? Uma pessoa jurídica. Porque, como vocês sabem também, nós somos pessoas físicas. Vocês todos devem ter também um registro na Receita Federal do Brasil, um número. Só que esse número, em vez de se chamar CNPJ, se chama de CPF, que é o Cadastro das Pessoas Físicas, que é também um número, um pouquinho menor, mas é um número também. E isso, então, para regular, para que a Receita Federal tenha um controle das atividades que são atribuíveis de tributos em relação às pessoas físicas. Então, com as empresas, vai ser o mesmo, só que aí temos o CNPJ. Então, esse é o número de controle da Receita Federal. Então, é uma pessoa nova que surge no mundo. Só que, em vez de ser uma pessoa física, a empresa ou a entidade é uma pessoa jurídica, porque ela existe então no mundo jurídico. Mas nem por isso ela vai ser também, ela vai ser isenta de deveres. Ou porventura também não vai ser receptáculo de direitos. Não, ela vai ter direitos e deveres, assim como as pessoas físicas também os têm. Um pouco diferente, é claro, mas também vai ter. Bom, no momento então que houve esse registro e que essa nova pessoa passou a existir no mundo, né? Ou seja, tivemos aí um milagre, né? Como diz no livro, né? Ou seja, se vocês e mais alguém se juntaram, tornaram-se sócios e criaram essa empresa, vocês acabaram de promover um milagre, né? Assim como a mãe que dá luz ao filho, vocês deram a luz a uma nova pessoa no mundo, né? Isso é muito bonito. Só que, como já foi dito antes, esta empresa ela vai ser detentora de direitos, mas também vai estar debaixo de muitas obrigações. E esses direitos e obrigações, eles basicamente vão dizer respeito àquilo que a empresa vai se constituir em termos do seu patrimônio. Ou seja, toda a empresa, assim como as pessoas físicas também, possui o seu patrimônio. É isso? Muito bem, esse patrimônio aí, que é um. Vai ser constituído do quê? Vai ser constituído de direitos que a empresa vai ser recipiendária, vai ser detentora, né? De bens também que ela vai ser detentora. Porém, provavelmente, né, ou certamente, para ela ser detentora desses direitos, né, ou detentora desses bens, ela vai ter que assumir também muitas obrigações em relação a esses direitos, a esses bens. Portanto, a ideia global, a ideia geral, é de que o patrimônio de uma entidade é composto de bens, direitos e obrigações. Bom, claro que ao longo da existência da empresa, ela vai poder, por exemplo, se desfazer de algum bem que ela tinha no início. Ela também vai poder adquirir um bem novo. Ela vai de repente ser detentora de um novo direito. Como também é possível que um direito que ela tinha, ela já não tenha mais. Do que se está falando aqui então? Se está falando de que vão haver modificações nesse patrimônio da empresa, né? De repente, então, um bem não vai mais estar lá, vai estar um outro bem. Ela, por exemplo, poderia ter um determinado veículo quando da sua criação, da sua constituição, e depois ela pode ter vendido esse veículo e ela pode ter comprado um novo veículo. A mesma coisa, alguém tinha uma dívida para com a empresa, então ela tinha o direito de cobrar essa dívida de alguém. Daqui a pouco, se alguém pagou, esse direito já não existe mais, mas talvez ela tenha vendido. Por exemplo, alguma mercadoria a prazo, portanto, surgiu alguém que está devendo para ela, uma outra pessoa jurídica ou uma outra pessoa física, então aí ela vai ser detentora de um novo direito. Então, o foco aqui é de que o patrimônio da empresa, ele está sempre se modificando. É claro que a ideia é de que esse patrimônio, ele se modifique para mais, ele aumente com o tempo, ou seja, a empresa cresça, cresça em bens, cresça em direitos. Por isso ela vai ter maior patrimônio ativo, né? Bem, tantas modificações dessa natureza, ou seja, modificações tanto nos direitos como nos bens e até mesmo nas obrigações, porque ela eventualmente pode estar hoje devendo, ela tem uma obrigação para com alguém, e daqui a amanhã ela já não tem mais essa obrigação. Mas pode ser que ela assuma, e certamente vai assumir, uma outra obrigação. Por exemplo, ela pode fazer um financiamento no banco. Então aí, ela paga esse financiamento, já não vai ter mais obrigação. Daqui a pouco ela faz outro financiamento, então já é uma outra obrigação. Então, em resumo, o patrimônio da empresa, que é composto dos bens, dos direitos, das obrigações, ele muda bastante. Então, é preciso que haja, que se tenha alguma ferramenta para conseguir gerenciar essas modificações todas, administrar essas modificações todas. Porque senão vira um caos. Quer dizer, como é que o proprietário da empresa, seja ele o administrador específico ou não, como é que essas pessoas que são interessadas na empresa vão saber a quantas anda o patrimônio da empresa, o que que elas têm, por exemplo, de bens, o que que elas têm, por exemplo, de direitos a receber, o que que elas têm de obrigações que elas vão ter que honrar. Muito bem, é nessa hora que surge então a contabilidade, não é que surge, mas que a contabilidade está ali, né, para auxiliar de forma bastante intensa nesse controle patrimonial, nessa visualização, nesse acompanhamento dessas mudanças do patrimônio da empresa. Bom, e como é que isso aí e como é que isso aí se dá ao longo do processo dessas modificações que acontecem no patrimônio? Isso aí se dá pela contabilidade através do registro do que se chama de fatos contábeis. O que que são os fatos contábeis, né? Os fatos contábeis são justamente aqueles fatos administrativos que promovem modificações no patrimônio da empresa. Então vocês vejam que os fatos contábeis, eles são um pouco menores, eles estão rodando debaixo, né, dos fatos administrativos. O que que são os fatos administrativos? Os fatos administrativos são todos aqueles que são resultantes da administração da empresa. Então, por exemplo, se a empresa contrata um empregado, isso é um fato administrativo. Agora, o que que acontece quando a empresa contrata um empregado? Em seguida, ela vai ter que, por exemplo, pagar um salário para esse empregado. Bom, então aí esse fato que é também administrativo, ou seja, pagar o salário para o empregado, esse fato administrativo agora, ele se reveste de qualidade de fato contábil. Por quê? Porque a contabilidade vai precisar registrar esse salário que vai ser pago e que será pago a este empregado. Então, estão percebendo? Fatos contábeis são todos, mas, eventualmente, ou até com bastante frequência, muitos desses fatos contábeis são também fatos contábeis, ou seja, interessam à contabilidade. É necessário que a contabilidade os registre. Muito bem. Ao longo do tempo, então, todos esses registros, esses fatos contábeis, eles vão ficando armazenados, guardados, né, pela contabilidade, né, e disponíveis também na forma de relatórios, na forma de demonstrações, em que aqueles que tiverem o interesse em determinado momento possam pegar e ter uma noção do que aconteceu com o patrimônio da entidade em exame, né? Muito bem. Para registrar esses fatos contábeis, a contabilidade se utiliza do chamado plano de contas. O que que basicamente é um plano de contas? Um plano de contas é o seguinte: toda a entidade, no momento em que ela constitui o seu patrimônio, que é formado de bens, direitos e obrigações, e que aí então a contabilidade deseja registrar todas as modificações que vão acontecer com esses bens, com esses direitos, com essas obrigações, ela o faz, esse acompanhamento, esse registro, através de contas patrimoniais. Existem também outras contas que são as de resultado, mas depois falamos disso. As contas patrimoniais. O que que são as contas patrimoniais? As contas patrimoniais são números, são códigos e nomes que são dados para cada elemento do patrimônio da empresa, para cada bem, para cada direito, para cada obrigação. Então, por exemplo, se a empresa adquire um veículo, eu vou ter uma conta específica dizendo lá, veículo tal, marca tal, 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 tal. Ligado a esse nome, veículo, a essa conta, eu tenho um código dessa conta, um determinado número, que é composto de várias segmentações, que depois também nós vamos ver com mais calma, né? Então, como vocês podem perceber, a ideia é de que cada bem, cada direito, cada obrigação existente, que passa a existir para a entidade, fica registrada numa conta. E essa conta tem um nome, que é um nome que vai auxiliar no entendimento de a qual bem, a qual direito, a qual obrigação essa conta se refere, né? Assim como eu tenho meu nome, Roque, assim como cada um de vocês tem seu nome, é um nome único, né? E também uma numeração, um código único para cada conta. Bem, no momento então em que ocorre um fato contábil, a contabilidade então, na mesma hora, ela tem a obrigação legal de registrar numa determinada conta esse elemento do patrimônio que está surgindo ou que está sendo modificado. Esse fato de registrar no momento em que isso acontece se dá através de um livro, né, onde eu anoto as coisas, né, que se chama de livro diário. Então este, digamos assim, é o grande livro da contabilidade, né? É onde então é nesse livro que eu registro todos os fatos contábeis que acontecem na hora em que eles acontecem. E portanto então, como no próprio nome já diz, livro diário, isso aí se dá de uma forma cronológica, ou seja, cada fato contábil tem que ser registrado no momento em que acontece. Portanto, eu não posso ter um fato contábil que aconteceu no dia 3 anotado antes de um fato contábil que aconteceu no dia 2. Por quê? Porque o do dia 2 tem que estar no dia 2 anotado, e o do dia 3 no dia 3. Portanto, um em seguida ao outro. Por isso que se chama livro diário. E é diário porque é difícil imaginar uma entidade que não tenha todos os dias algum fato contábil que lhe afete. Então é por isso que todos os dias esses fatos são registrados, respectivamente, naquele dia ao qual pertencem. Bom, então dessa maneira aí se tem o livro diário. Talvez vocês estejam pensando, até eu quero, ou se não estão, eu quero adiantar também aqui uma observação, né? Talvez estejam pensando na contabilidade como ela era antigamente, em que havia livros, né, enormes, em que ali então aquele que era o técnico em contabilidade fazia as anotações, que era o livro diário, fazia inclusive com aquelas penas e tal, né, com tinta, aquela coisa toda e tal, né? Quando errava era um problema, porque isso aí não pode ter rasura, não pode ter erro. Então, um problema muito sério quando acontecia qualquer pequeno erro, né? Então, eram quase como monges, né, essas pessoas, né? Só que os tempos mudaram, né? E hoje em dia a contabilidade, ela já está totalmente automatizada, informatizada, né? Então, na realidade, hoje em dia, o que se tem são softwares, são programas que ajudam a sistematizar, né, essas atividades da contabilidade. Então, na realidade, grande parte desses trabalhos aí, ele não é feito mais à mão, mas ele é feito com entrada de dados direto no computador, né? Nesses softwares que então servem para isso. Então, eu tenho softwares, por exemplo, de automação de escritório contábil, eu tenho softwares para gerenciamento da empresa, né? Enfim, isso já é matéria de sistemas de informação, né? Mas é importante salientar isso. Então, esse livro diário, na verdade, hoje em dia, ele existe dentro do computador, né? É um grande banco de dados, né, no qual os fatos contábeis estão registrados, né, estão indexados lá nesse banco de dados, né, em ordem também cronológica. Essa essência aí não muda, essa essência da cronologia permanece. Só que a diferença é que agora isso aí existe na forma eletrônica. E é claro que esses livros aí podem ser impressos, esse livro pode ser impresso na hora que se desejar. É só ir lá e dar um comando, quero imprimir o livro diário. Então o software vai fazer isso, eu mando para a impressora e consigo então ali ter o livro diário aí em forma física, né, impresso. O que, aliás, tem que ser feito mesmo, porque são peças que têm que ser a todo momento registradas na junta comercial, por exemplo, né? Que é onde também a grande maior parte das entidades comerciais tem que se registrar, né? Algumas exceções, por exemplo, entidades de serviços, né? Ou sociedades civis, na realidade, melhor dizendo, né? Perdão, essas talvez não precisem se registrar na junta comercial, basta que se registrem em cartórios, né? Mas enfim, a ideia então hoje para vocês foi trazer essa compreensão da necessidade da contabilidade para a administração, de que ela registra essas mutações do patrimônio da empresa e de como isso aí então é importante e como isso aí é feito através do livro diário. Na próxima aula, nós daremos continuidade a esse assunto, falando também de um outro livro importante e começaremos então a detalhar a parte contábil mais propriamente dita. Era isso então, obrigado pela atenção de vocês por hoje.